Nós recebemos Gilberto Leal nesta manhã de hoje, head de commodities da Granel Corretora, falando direto de Sinop, no estado de Mato Grosso. Giba, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. Que prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, Carlinha. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Vamos falar desse início de plantio aí, né? Que já
É isso
está
mesmo.
acontecendo, Carlinha.
Já está acontecendo, né, Giba? Ontem você me trouxe ali um resumo das chuvas, das precipitações em regiões importantes de produção. Como é que estão esses trabalhos de campo? Como é que o produtor está se movimentando aí no Mato Grosso, principalmente aí na sua região, aí no eixo da BR-163?
Carlinha, na verdade tem chovido, né? Mas algumas chuvas, ainda não aquelas chuvas gerais, né? Mas tem chovido, Carlinha. Nós já temos algumas regiões com índice de pluviometria já beirando 80 milímetros, e isso traz uma tranquilidade para o produtor já iniciar o plantio. Nós já temos soja emergida, né? Até ontem acho que eu mandei umas fotos para você também, ali da
Sim.
região de Nova Ubiratã. É óbvio que são áreas com pivô, mas você já vê aí o plantio acontecendo. Lucas do Rio Verde ontem, na verdade, em todo o norte do Mato Grosso, ontem choveu. Ontem, Lucas do Rio Verde, chuvas aí de 50, 60 milímetros. Então, hoje, possivelmente, a gente já deva ter aí as máquinas entrando para plantio. Então, assim, o plantio vai se desenvolvendo, viu, Carlinha? O fato é, nós vamos ter soja em dezembro. Isso é um fato. O plantio está iniciando mais cedo do que o ano passado. As áreas de algodão, o cotonicultor, aquele produtor que tenha como a sua safra principal o algodão, também já está plantando a soja, né? Então, nós estamos começando num ritmo ainda incipiente, mas as coisas estão caminhando. E a tendência, Carlinha, é que deva acelerar nos próximos dias. Porque nós temos aí corredor de umidade chegando, os mapas indicam isso para os próximos dias, né? E a gente deva ter um aumento daí dos índices de pluviometria, dos índices das chuvas para os próximos dias. E isso deve acelerar o trabalho aí do plantio, Carlinha. O ponto positivo é que nós estamos já iniciando um clima, de certa forma, mais favorável o ano passado, e a consequência disso é que a gente deva acelerar esse plantio para os próximos dias.
Giba, tem até aqui um comentário do Adolfo Arcanjo dizendo: Bom dia, ótimas chuvas no norte do Mato Grosso essa semana, plantio se desenvolvendo bem. Giba, um pouquinho antes, ali no começo de setembro, a gente se falou sobre justamente esse comportamento do produtor. E você me trouxe essas realidades. Para quem vai fazer algodão? Tá plantando, precisando até arriscar plantar no pó para garantir uma janela que para pro algodão é mais delicada. Quem tá no, nas áreas de pivô vai plantar e quem tá ali com um pouco mais de cautela vai esperar. Essas realidades e esse comportamento, eles estão muito atrelados aos custos de produção. Esse ano não dá para errar, né, Gibá?
Carlinha, não dá para errar. Ontem eu fiz uma conta de padeiro, né? Assim, a gente gosta de fazer, olhar, falar esse termo, uma conta de padeiro. O produtor hoje, para zerar a sua operação, ou seja, sem ele ter margem nenhuma, Carla, com os custos aplicados nesta safra, ele tem que colher no mínimo 65 sacas de soja por hectare. Então, olha só, é muito risco, né? Custo muito parecido com a safra 23-24, o que nós estamos iniciando agora, com os preços não tão favoráveis. Então, hoje, o produtor que ele arrenda a terra, obviamente, essa conta um pouco mais apertada aí. Ele vai ter que colher 65 sacas para garantir a sua operação. Óbvio que o dono da terra tem o custo de oportunidade aí que a gente tem que embutir. As contas estão um pouquinho mais favoráveis, mas é um ano de extrema atenção, as margens estão extremamente justas, né? E isso traz um ponto de atenção para o produtor. Não podemos errar no plantio, principalmente, né, Carlinha? Porque é o início de tudo, né? Se caso a gente tenha um erro de estratégia aí no início do plantio, e aí a gente, obviamente, depende de clima, e aí acaba vindo um veranico no meio, aí acaba prejudicando um pouco em termos de produtividade. Então, o produtor está mais cauteloso. O Nortão do Mato Grosso, de certa forma, foi sorteado aí com boas chuvas. Nós tivemos boas chuvas em todo o Nortão do Mato Grosso, regiões como Alta Floresta, regiões como Guarantã do Norte, Matupá, regiões mais perto ao Pará. O Pará também teve boas chuvas. A região Médio Norte também agora já está tendo chuvas, né? Como eu coloquei no início, nós já temos índice de pluviometria em várias regiões que já está favorecendo o plantio. Áreas aí até de acima de 80 milímetros acumulados. E isso traz uma certa despreocupação por parte do produtor de iniciar a sua atividade de campo. E, consequentemente, isso é oportuno, porque abre espaço também para uma janela de safrinha de milho no Mato Grosso, que você sabe muito bem, sobre a demanda que nós temos aqui para o etanol. Então, consequentemente, a gente vai abrindo já um espaço para janela de milho para que a gente consiga também, dentro já do histórico que a gente está vendo nos últimos anos, o produtor plantar 100% da área do seu milho safrinha.
Bom, Giba, antes da gente falar um pouquinho do milho, que eu também quero te ouvir sobre isso, porque esse fluxo de caixa está muito conectado entre soja e milho, mas eu queria entender de ti também como é que o produtor chega a essa fase de plantio com a sua comercialização. Temos já falado sobre como a comercialização da safra 25-26 está abaixo da média dos últimos anos, mas eu queria entender de ti como é que o plantio começou efetivamente num cenário de mercado, num cenário de negócios, em especial aí no Mato Grosso, mas claro que podemos trazer um cenário mais amplo também. Aliás, enquanto você traz a sua resposta, vou trazer aqui as imagens que você nos mandou de Novo Biratã, da soja já germinada. Que bela palhada, inclusive, né, Giba?
Você viu que coisa linda, Carlinha?
Coisa linda.
Vamos lá. Vamos lá. Carlinha, farm selling muito atrasado, negócios a conta-gotas, câmbio 5,29 ontem, o que desestimula o produtor na sua fixação em reais. Mais um ponto importante a gente tem que colocar: a relação soja-dólar melhorou. Então, nós saímos aí de 19 dólares, 19 dólares, 19,20, 19,30, para 20 dólares por saco. Então, nós temos uma melhoria na relação dólar. E quando eu trago essa melhoria na relação dólar, eu tenho que olhar para o meu custo direto, que são praticamente lastreados em dólar, né? Então, são alguns pontos importantes, tá? Mas, realmente, negócios a conta-gotas, farm selling muito travado. O IMEA estipula no Mato Grosso aproximadamente 28% de fixação para a safra 25-26, abaixo do ano passado. E isso traz uma preocupação, Carlinha, porque mesmo que nós teremos aí um aumento da área menor, né, em relação aos últimos índices das últimas safras, a gente tem uma perspectiva de uma ampla oferta. A minha preocupação maior é em relação ao risco que esse produtor está assumindo, né? Ele está muito exposto. É aquilo que a gente sempre fala nas entrevistas, né? Fazer uma gestão de risco um pouco mais ativa, né? Porque não dá para errar, as margens estão extremamente apertadas. Mas isso não acontece só no Mato Grosso. Eu vejo um movimento muito parecido em todo o Brasil. O produtor está realmente retraído em suas vendas, tá, Carlinha?
E isso está conectado a toda essa questão do custo que a gente já tratou, né, Giba? Essa questão da produtividade. Mas existe também no produtor, nesse momento, uma certa expectativa de que os preços poderiam subir mais e por isso ele não vende, Giba? Existe esse sentimento no mercado? Ou ele está preocupado, por exemplo, com posso não atingir essas médias de produtividade? Você citou, para o Mato Grosso, para conta fechar, precisa ter 65, pelo menos, sacas por hectare. Claro que as realidades são diferentes, mas
Óbvio.
né, eles vão equilibrando esses dois temores, né, do que vem por aí, a questão climática, como a safra vai reagir, mas também a possibilidade do preço testar patamares um pouco mais elevados?
Carlinha, são várias situações. A gente tem várias situações no caminho. Nós temos aí o produtor que ele acredita muito em novas elevações de preço. A partir do momento que a gente tem um possível acordo de Estados Unidos e China, para Chicago, ok, a gente vai ver esse movimento caso realmente ocorra, mas em contrapartida disso, olhando um pouco o movimento do plantio, nós já estamos sofrendo com prêmio, né? Você vê aí essa diminuição do inverso dos prêmios, porque consequentemente é o que acontece: prêmio é uma relação direta de oferta e demanda. Se eu tenho esse produto mais cedo no mercado brasileiro, consequentemente eu vou limitar também maiores altas para Chicago, porque dentro da nossa janela de exportação a soja brasileira é um pouco mais competitiva, mas o ponto de atenção é o quanto que eu tenho de farm selling para vender. Daqui a pouco eu posso colocar uma soja muito mais cedo e aí eu vou sofrer com esse escoamento muito mais cedo. Automaticamente eu tenho uma pressão nos prêmios da safra nova. Então a gente tem que ficar muito ligado. Uma outra realidade é aquele produtor que realmente está com dificuldade, Carlinha, de fechar as suas contas, de fechar as suas margens, né? E aí ele olha para si e fala: olha, para fazer um negócio ruim, de certa forma, a gente tem tempo, vamos esperar o que pode acontecer. Então são essas as realidades. Aquele produtor que tem a conta um pouco mais afinada, né? Tem a sua gestão de custo um pouco mais afinada, a gente vê que ele tem fixado mais soja, ele tem aproveitado momentos de oportunidade. Nós tivemos momentos de R$ 115 de soja aqui no eixo da 163, né? Tivemos momentos aí de 20 dólares e meio aí para soja, um pouco mais cedo aí no janeiro, né? Temos algumas oportunidades de soja ainda no 15 de janeiro, que daí a gente tem que analisar bem em relação a isso, mais aquela galera que planta a soja de pivô, que tem como assumir um risco, porque geralmente esses contratos existem as cláusulas de deságio após a data de entrega 15 de janeiro, que são preços aí muito dentro da paridade de R$ 115. Então ainda existem algumas oportunidades, Carla, no mercado, mas mais uma vez, a gente tem que analisar muito esse plantio mais acelerado vai começar a fazer muito preço nos nossos prêmios de exportação, Carlinha. Então, não é só Chicago, tá? Não é só Chicago. A gente tem que olhar todo o contexto do pricing da soja para fazer uma análise um pouquinho mais completa.
E olhando para o contrato julho ontem fechando acima dos 11 dólares por bushel, são essas oportunidades que o mercado ainda está oferecendo, como você está relatando aqui, né, Giba?
Exatamente isso, exatamente isso. É muito nítido hoje no Mato Grosso quando você vai falar de uma janela de safra, né? Ontem os movimentos das trades foram muito claro quanto a isso. Olha, fevereiro, março, eu não quero soja, ou se eu quero soja, eu tenho um deságio muito grande, eu tenho um desconto nos bases muito grande por uma já expectativa dessa entrada de uma safra mais forte, mais antecipada. Então eu devo ter uma pressão sobre a logística mais cedo esse ano e, consequentemente, uma safra, caso ocorra tudo bem, obviamente, com o clima, que é o que se demonstra por enquanto até agora, né, Carlinha? Um clima um pouco mais favorável que o ano passado, né?
Sim.
Que a gente tenha novamente uma produtividade muito favorável no Mato Grosso e também no Brasil, né? E isso, consequentemente, vai apurar os gargalos logísticos que nós temos ainda nos nossos corredores. Nós temos ainda soja, safra velha, nós temos ainda um milho, safra velha também para comercializar, né? Então, tudo isso é um contexto que a gente precisa analisar. O produtor tem optado, Carlinha, dentro da nossa 163 aqui, tem optado muito mais nesse primeiro momento em olhar o mercado de milho, tanto milho disponível quanto o milho também 25, 26, que deu uma esfriada, Carlinha, deu uma esfriada com esse dólar a 5,29, viu?
É, eu queria saber um pouquinho desse momento do mercado do milho por aí, Giba, porque nós vínhamos num fôlego importante que o mercado estava tomando ali, também dando espaço para o produtor avançar com a sua comercialização, mas esse dólar mudou um pouco a cena dos negócios para qualquer commodity, né?
Mudou totalmente, né, Carlinha? Dólar a 5,29, nós como exportadores, e acaba, de certa forma, nos prejudicando, né? O milho, aqui nós temos uma realidade diferente, né, Carlinha? O eixo dessa 63 hoje mudou a formação de preço, mudou totalmente o preço do milho, né? O price, né? Então nós temos B3 menos custo frete, menos diferencial de base. Mas olhando as indústrias, né, então um pouco mais a fundo, olhando as indústrias, estão começando a ficar mais longas em suas posições, né? Novembro com dezembro, né? Então aí é um ponto de alerta para o produtor rural também, né? Aquele movimento que nós vimos no ano passado, né? De milho aí batendo R$ 70 no Mato Grosso, no dezembro, né? Na entrada do janeiro, olha, muito cuidado esse ano, tá? Obviamente que a gente não pode cravar isso, mas analisando, Carlinha, os fundamentos, né, em termos econômicos para a formação de preço, os fundamentos estão diferentes esse ano. Nós temos um dólar diferente, nós temos um balanço de oferta e demanda, mesmo com a nossa realidade local, uma indústria muito atuante, nós temos um balanço muito mais confortável, tá? Então, o que a gente está vendo? Milho, um exemplo. Dezembro, para entrega dezembro, pagamento janeiro. Os níveis de patamares de preço estão inferiores ao ano passado, né? Você tem milho aí de R$ 50, R$ 51. Enquanto no ano passado nós tínhamos nessa janela de liquidação bem acima disso. Isso já é um sinal, Carlinha, de um balanço diferente esse ano do milho no Brasil, principalmente no Mato Grosso. E as indústrias, mais uma vez, as indústrias estão ficando cada vez mais long nas suas posições. Fato é que, se caso a gente inicie realmente, como está iniciando, muito positivamente, o plantio, a gente vai ter uma pressão de saída desse milho, Carlinha. Porque a gente vai ter que sair com esse milho no janeiro, né? E aí, obviamente, pressão de oferta de curto prazo, não tem conversa. Um aumento de oferta de curto prazo, as indústrias tendem a dar uma retirada nos seus preços, né? É uma lei isso, né? Oferta e demanda, você tem um mercado muito ofertado no curto prazo, acaba que os preços tendem a ceder. E a indústria sabe disso, né? A indústria conhece os gargalos, né, Carlinha? Então, assim, nós temos muito milho e com a entrada dessa safra mais cedo esse ano é um ponto de atenção para o produtor, né? Pode aí no milho, no dezembro, janeiro, né? A indústria, de certa forma, está com seus programas mais longos na sua posição. Pode acontecer de não ter preços tão firmes assim. Então, hoje nós temos ainda os preços nessa posição de liquidação, dezembro, janeiro, para as indústrias de etanol no Mato Grosso, nas casas de R$ 50. Chegamos a ter até preços bem melhores, Carlinha. Chegamos a ter preços de R$ 55 nesta posição. Então, olha só, né? Nós já temos um decréscimo aí na paridade de preço das máximas que tivemos, né? E aí você pegar a B3, vamos olhar analisar a curva de futuros da B3, é o que indica. Se você pegar o diferencial de base, é o que indica realmente esses preços de 50 a R$ 51. Então não está fora, né? Não está fora. A diferença é que os fundamentos não são os mesmos do ano passado. Nós temos o um balanço mais confortável. E aí, com dólar a 5,29, nosso milho que precisa sair um pouquinho para exportação, Carlinha, tem dificuldade. Né? Acaba encarecendo ainda mais em termos de matriz de competitividade. Nosso milho segue bem travadão na exportação também.
Giba, infelizmente o nosso tempo está encerrado, mas mais vezes você estará com certeza conosco aqui no Bom Dia Agronegócio para trazer essas análises combinadas soja milho, que eu acho que isso faz muita diferença para a nossa audiência. Meu amigo, muito obrigada até aqui. Para nós é sempre um privilégio ter você com a gente. Obrigada mais uma vez, ótimo dia para você.
Ô, Carlinha, eu que agradeço, sempre estou à disposição para poder contribuir sempre com vocês e trazer aí um panorama mais geral para o produtor ter um pouco mais de consciência aí para tocar os seus negócios, né? Gestão de
É
risco,
isso.
essa é a palavra.
É verdade. Ótima, ótima reflexão para a gente concluir. Giba, muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você e até mais.
Obrigado, Carlinha. Abraço a todos.
Um abraço. Obrigada.